chamando a atenção da comunidade de Pirago, Rio Salto, Rio América, rodovia Giovanni Baldessar, aqui em Uruçanga, moradores, motoristas que passam evidentemente pela região, reivindicam ações para melhorar o trecho, o tráfego por ali. Os senhores vão lembrar que o assunto chegou a ser abordado, inclusive, na sessão da Câmara, aqui em entrevista à Rádio Marconi com o Departamento de Trânsito. Houve informação que o departamento estuda possibilidades de resolver essas reivindicações, inclusive com derrubada de árvores para evitar umidade, colocação de mais placas de sinalização. Muita gente conhece, quem está nos ouvindo agora provavelmente já teve algum problema, né? Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Quase toda semana tem registro também. Estamos recebendo os nossos convidados para falar especialmente em relação à rodovia. A Samante está conosco. Deixa eu ver se eu vou acertar aqui, Samante. Escúcio, é isso?
Escúcio.
Escúcio. Isso. Muito bem. Bom dia, Samante.
Bom dia, bem? Bom dia a todos os ouvintes, tudo bem?
O Anderson Robel está conosco, tudo bem, Anderson? Bom dia.
Bom dia, bom dia. Tudo muito bem também.
Como é que está a rodovia hoje?
Tá. Tá lá esperando as ações.
Problema continua.
Problema continua. Uhum. Né, que é uma curva muito sinuosa, vamos só relembrar para quem não, não tem noção do que se trata, né? É uma curva muito sinuosa no sentido Rio Salto e Rio América, que interligam os bairros de Uruçanga, né, para o paraíso, que é o Rio Salto e Rio América, né, que são os melhores lugares do mundo. E acontecem muitos acidentes, né? Eu estou aqui como uma vítima desse acidente também, que é para relatar. E mais de 30 acidentes no menos de 365 dias, né, Anderson? Então, é algo que chama muita atenção. E, então, a gente está aqui para tentar uma melhoria, para que isso não aconteça com outras pessoas que não passem pelo que a gente está passando. Né? O último acidente foi com a Luana, né, ali do Rio Salto, que até então ela se encontra na UTI, é prima do Anderson. É uma coisa que, assim, ó, não dá mais para esperar. A gente precisa tomar uma ação, é hoje. Nós estamos falando de vidas, né? Uhum. Então, assim, ó, desde que a gente fez alguma solicitação, já se passaram 15 dias, muita coisa pode acontecer, né? Então, a gente está aqui para isso. Hoje, reivindicar. A gente não é especialista no assunto, mas a gente quer que a prefeitura, principalmente, que é quem atua, né, nesse sentido da estrada, que nos ajudem a encontrar uma solução para que a gente consiga melhorar, para que isso seja evitado.
Bom, várias situações lamentáveis, acidentes já aconteceram. O Anderson é primo da Luana, né, Anderson? Vamos só para a gente... Primeiro, eu sei que também é uma preocupação de muita gente. Como está a Luana? Isso. Aproveitando a tua presença aqui, né? E relembrando um pouquinho do acidente, né? Já vai fazer 30 dias, não?
Não, 19 dias hoje.
19 dias. Isso. Como é que está a Luana, aproveitando?
A Luana, ela se encontra na UTI. Ela... O acidente foi bem grave, né? Uhum. Ela teve um traumatismo craniano grave. Ela se encontra com um quadro estável e num processo muito lento. Ela busca... Ela está melhorando, né? Mas é algo que... Uhum. É algo que ela tem... Ela tem um longo caminho pela frente, não só ela, como a família toda, né?
Claro.
De reabilitação. Então, nós agradecemos primeiramente as orações de todos. E pedimos ainda que fortaleçam essas orações, porque ela está precisando ainda muito de toda a nossa força, de toda a nossa energia.
O acidente, como é que aconteceu?
O acidente, ela vinha subindo para o Rio Salto e, por conta do orvalho da pista, ela se perdeu, rodou e um caminhão que vinha no sentido contrário acertou a lateral do carona, do carro dela. E, felizmente, não tinha ninguém no carona. Mas a pancada foi de fato bem, bem forte.
Bom, enquanto nós estamos aqui conversando, para quem está no YouTube e no Facebook, tem imagens, né, direto do local.
Isso.
Sabote, você já foi, já teve acidente também, né?
Sim, bem marcante. Dia 8 de março desse ano, eu estava vindo do bairro Rio Salto, no sentido da Uruçanga, da casa da minha mãe. Estava também chovendo, né? Estava devagar, porque gestante, 9 meses, de noite já, né? Então eu vim no sentido para Uruçanga e quando eu cheguei nesse local, parece que eu estou vendo a imagem agora, quando eu cheguei nesse local, veio uma Fiorino, totalmente perdida já, desgovernada na hora que fez a curva, andando em zigue-zague. Aí eu disse, meu Deus, será que eu estou vendo coisa? Eu peguei, tentei tirar o máximo, mas ali não tem um acostamento, não tem nem onde as pessoas transitarem, pedestres, né? Se eu fosse tirar, eu ia cair nas árvores, lá embaixo tem um rio, eu tentei tirar um máximo, só que mesmo assim, com essa pista escorregadia, devido a ali uma umidade, não sei o que, que acontece, pegou a lateral do meu carro e rodei na pista, foi airbag para tudo quanto é lado e meu carro deu perca total. Né? Só agradecer que nada aconteceu. Eu não sei como, nem o mecânico da Toyota disse assim, ó, como é que não acionou o teu airbag do volante? Uhum. Eu disse, porque é Deus. Porque eu estava gestante de 9 meses, a minha barriga encostada no volante, não sabe a Deus o que, que poderia ter acontecido, né? Então assim, ó, é um susto muito grande, a gente fica com adrenalina mil. 2, 3 dias depois tu começa a refletir, meu Deus, mas o quê, né? O que, que aconteceu? O que, que eu posso fazer para que solucione esse problema? Porque eu fui buscando em justificativas do que poderia ter acontecido, assim, mas eu acho que o cara que bateu em mim tá com o pneu muito careca para rodar desse jeito. Não pode. Depois, na semana seguinte, a gente foi aonde o carro foi levado. Eu olhei com meus olhos com a terra de comer. O pneu dele não estava careca. O pneu dele estava certinho. Então, quer dizer, se perdeu. Mas na quinta-feira teve um outro acidente também com uma médica do posto de saúde. Menos de um mês atrás, também um menino de moto se perdeu, bateu com a cabeça no poste, né? Fatal. E mais de 30 e poucos acidentes em menos de um ano, eu fiquei pensando, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para poder mudar, né, essa situação. A gente sabe que não é fácil. Aí veio final de gestação, início de um, né, com recém-nascido em casa, aconteceu tudo isso com a Luana, e onde a Juscelia, a mãe da Luana, veio buscar a mãe, conversando, falou assim, não, agora é a hora da gente tomar alguma ação. Tanto é que a gente entrou em contato com vocês, a Juscelia ligou para cá também, né? E estamos aqui, né, Anderson, tentando fazer uma ação para que a gente interceda e consiga solucionar, né? Porque, assim, é um trauma, né?
Claro.
Eu não consigo nem me comparar no que a família da Luana está passando, né? A gente tenta se imaginar, mas é algo que meu Deus... Eles estão focados nela agora, então por que a gente não se focar em tentar, enquanto isso, salvar vidas, né?
Uhum.
Não quero que isso não aconteça.
Bom, durante a fala da Samanta, apareceram algumas imagens, e você percebeu que tem, isso é imagem de agora, que o Bruno tá gerando lá, e deu para perceber naquela primeira imagem da curva ali, do Rio Saldo para cá, que dá para perceber a umidade, né? Que já são 9 horas da manhã, já passa da... Porque isso não é uma exclusividade de hoje.
É o
umidade
dia
todo, não é só
independente
da
época,
né?
Do ano. Alto verão também é assim. Uhum. Então ali eu teria que mesmo abrir, né? Uma das soluções, vamos pensar, né? Eu sou leiga no assunto, mas é abrir mesmo, tirar as árvores, para que a luz, o sol possa entrar, né? E é sempre. Eu tive a infelicidade de estar chovendo ainda no dia. Tanto é que eu estava indo para Uruçanga, meu carro rodou e eu parei em sentido ao Rio Salto de novo. Uma loucura, assim. Pela grande umidade, né? É bem onde tem esses bambus ali, ó. Essa parte do bambu onde o sol não pega, é bem ali que as pessoas vêm e já...
Porque não tem nem acostamento, né?
Não tem acostamento. Não há uma placa de sinalização, porque por mais que quem é rotineiro, vai todo dia, sabe que às vezes a gente entra no automático, a gente não vê placa.
Uhum.
Mas a pessoa que vem de fora, ela presta atenção. Então, assim, ó, é uma rodovia que tem que ter uma sinalização de no mínimo 30, Anderson, 30 km por hora. Por hora, né? 40, sei lá. Ó, ali, ó.
Ali
30 quilômetros. Mas lá fora, onde a curva já acabou, né?
É.
Então, tem que ser de lá pra cá. Tem que ter
e a umidade na pista, né?
É.
E muita umidade na pista.
É, a Samanta relatou uma situação que, no caso dela, foi durante a chuva. Mas eu acho que o maior
que
risco...
piorou ainda mais.
Ou não. Por quê? Ou não.
É?
Por quê? Quando você vem numa condição de rodovia seca, e se depara com a umidade, você
entendi.
Vem numa velocidade um pouco maior.
Uhum.
Então, teu carro tá firme.
Eu já tava devagar.
E entra na parte úmida.
Entendi.
E aí você é surpreendido com o carro deslizando. Né?
Um sabão,
Um sabão. Quando você vem numa condição de chuva, você geralmente já vem
alerta.
Mais precavido, né? Desde o trecho inteiro, né? E a gente vê que o trecho, ele fala em 30 km por hora no trecho que contempla toda essa área. Né? Não apenas a curva. São duas ou três sinalizações de 30 por hora, como a gente consegue ver no vídeo aí, ó.
Uhum.
Mas que ninguém consegue andar 30 por hora. O trecho contempla você rodar 50 por hora tranquilamente, né? Ponto-chave da curva, ali sim que você tem que ter um alerta para você diminuir a velocidade.
É que o que antecede tem uma reta muito boa ali que o pessoal pega a velocidade. Então, assim, deveria já ter sinalização lá, né? Ou uma lombada,
um redutor de velocidade, né? Qualquer coisa que realmente interfira na velocidade dos carros e das motos.
É, o pessoal do trânsito falou em corte de árvores para a questão da umidade e a sinalização. Me parece que já ajudaria bastante. Ou não
seria talvez a solução, mas eu acho que, né,
Anderson, como a Samantha comentou, para quem já mora na região, você entra no automático. Então, sinalização de placas de curva chama a atenção para reduzir a velocidade. Para quem está sendo surpreendido pelas primeiras vezes que passa na estrada, ok. Mas quem é morador da região já não fez. Eu fui ver essas placas de 30 por hora depois que aconteceu tudo o que aconteceu com a Luana. Né? Se já está no seu automático, se você já conhece a estrada, você conduz numa velocidade de cruzeiro que você entende que seja seguro para você, mas você pouco dá atenção nas placas todos os dias que você passa lá. Uhum. Certo? Então eu acho que a condição mais segura aí é você ter uma interferência na velocidade da via pública.
Redutor.
Redutor de velocidade, lombadas físicas mesmo, entendeu? Coisas que venham a reduzir de fato a velocidade. Até eles comentaram sobre colocar tarjas na estrada que fazem barulho. O barulho não reduz a velocidade. Ele dispara um alerta de que tem alguma coisa perigosa
aquele
na frente.
Aquele de ruído, sim.
Aquele de ruído. E é... Desculpa a palavra, mas é um saco, né? Pra quem... Eu rodo nas estradas, eu trabalho com vendas.
Uma moto dá pra cair também, né?
Então... E ele vai causar uma desestabilidade do veículo, na minha opinião.
Uhum.
Além do barulho que é chato. Então, eu acho que a solução é realmente redutores de velocidade, seja lombada física ou lombada eletrônica. E eu também entendo que essa curva ela é desafiadora. Ela não é uma curva...
Uma curva bem errada, vamos pensar.
É uma curva boa para um autódromo. Uhum. Né? Eu sou piloto de downhill e de motocross.
Fala aí quem sabe, ó, quem entende do assunto.
Então, a gente entende um pouco de tangências de curva e tal. A curva é desafiadora. É uma ótima curva para estar no autódromo, mas não numa via urbana, onde você coloca em risco toda a população.
Uhum. Bom, vamos então para o repórter Bruno Brognoli, está por lá. Inclusive tem gerado aí as imagens, né? Claro que o Bruno, a câmera está fixa no carro e está no suporte, está filmando. O Bruno está dirigindo lá sem o celular, né? Na mão. Fiquem tranquilos para quem está nos assistindo. Bruno Brognoli, diga lá, Bruno.
Muito bem, a Rádio Marconi abordando esse tema do trânsito, rodovia Giovanni Baldassar, trecho do bairro Pirago, que liga Rio América, Rio Salto. Estou com a dona Maria Isabel, dona Maria que mora no Rio América, né, dona Maria? E a senhora presencia e vê a necessidade de sinalização, de uma maior atenção àquele trecho que ocorre já tantos acidentes, né? Bom dia, dona Maria.
Bom dia. A gente passa todos os dias ali, todos os dias, de manhã e de tarde, e sempre tem acidente. Inclusive, tem ainda uma pessoa na UTI em coma por causa da Luana, por causa daquele acidente ali. Então, a gente está pedindo sinalização e lombada naquele trecho. Eu sei que já falaram que não tem como fazer, mas tem. Não tem uma placa sinalizando que tem uma curva perigosa ali. Não tem uma lombada. E ali eu acredito que com lombada e sinalização vai melhorar bastante ali, porque é muito acidente, é toda semana. A gente tem até medo de passar ali.
A senhora presencia, porque transita ali pela região, são a sequência de algumas curvas ali daquela região, que faz com que propicie esse tipo de coisa. Também é uma região, né, dona Maria, que já não pega muito sol, né? A vegetação ali, enfim, o clima ali faz com que fique mais liso ainda, né? O asfalto, com a umidade, e o que também dificulta e faz com que as pessoas possam aí sofrer algum tipo de acidente. Então a senhora transita por ali já com atenção, né? Já reduz a velocidade, a senhora que é da área já sabe que tem aquele local perigoso, já dirige com atenção.
Sim, a gente sempre tem que dirigir com muita atenção ali, mas está crítico mesmo, está muito crítico. No que desce lá do Rio Salto, antes de chegar no Pirago, é muito crítico. Está faltando ali, ali no Pirago também, tem muito buraco na pista, muito, muito, muito ali. Está difícil de transitar ali, tanto no Pirago quanto Lá no Rio Salto também, muito buraco na pista. E aquele espaço ali a gente precisa com urgência, mas muita urgência, de sinalização e redutor de velocidade.
Esse é o relato da dona Maria Isabel, moradora do Rio América, falando um pouco do nosso assunto sobre a rodovia Giovanni Baldassar, Pirago, Rio América, naquele sentido, em Uruçanga. Obrigado, dona Maria.
De nada. E sempre, quando precisar, eu estou à disposição, porque é muito triste a gente ver as pessoas ali caídas. Eu já presenciei pessoas saindo do caixão ali, mortas. Já presenciei isso, presenciei muitos acidentes. É muito triste passar ali toda a vida, ver o acidente e ninguém fazer nada por isso. Muito obrigada pela oportunidade.
Obrigado a dona Maria e também ao Bruno Brognoli. Um abraço à dona Juscelia, é isso, né? Que é a mãe da Luana, né, Anderson?
Isso.
Perfeito.
Então, um abraço para dona Juscelia. Não posso imaginar a aflição que está nesse momento, né?
Meu Deus.
Eu sei que ela também entrou em contato conosco para esse movimento. A gente está torcendo muito para a recuperação da Luana. Um abraço à família, que deve estar bem preocupada e abalada, não, Anderson, nesse momento, né?
Bem abalada mesmo. Eu queria até agradecer a Rádio Marconi, porque a Juscelia, no intuito de pensar no próximo e não permitir que isso volte a acontecer com outras pessoas, outras famílias, nós temos movimentado alguma coisa, né? Nós temos algum retorno das pessoas envolvidas com a solução dessa situação de trânsito, mas de fato ainda não caminhou, não se resolveu nada. Ao contrário da Marconi, que ontem mesmo a Juscelia ligou pela manhã, e hoje a gente está aqui.
Meu Deus.
Para conversar sobre o assunto. Então, parabéns
a
vocês.
Ela ligou pela... e falou, deixei recado para o Ed Carlos. Espera ali, então nós já vamos chamar ele agora.
Aproveitando esse gancho, quer dizer, esse contato com o poder público, com quem foi e em que pé está isso, para a gente atualizar?
Então, eu vou até depois passar para o Odasso, que ele quem acompanhou, quem conversou, quem enfatizou essa parte, né? E antes de vir aqui, até eu gostaria de dizer assim, ó, o que, que a gente quer com esse espaço aqui? Uhum. É que realmente as coisas mudem. Ah, vou fazer, só que passa-se um ano e nada é feito, né? Então, a gente está aqui aproveitando esse espaço, pedindo e nos colocando à disposição para que, caso haja algo que a gente consiga fazer, né, a gente ajudar de certa forma. E ontem à noite, antes de vir aqui, eu chamei o Miranda no WhatsApp, porque foi ele quem acompanhou o Anderson, né, que também acho que no dia deveria ter ido técnicos junto para que pudessem avaliar, né, mas enfim, o Miranda se propôs, até a gente agradece, e ele me respondeu o seguinte, Joel: estamos preparando o plano de corte para dar entrada de sol para a secagem da pista, mas dança de curva, o Henrique, que é o famoso Chazão, né? Que está na parte do departamento de trânsito, que são coisas distintas, cada um tem a sua...
O Miranda é o Robson Miranda, da Defesa Civil.
Perfeito. É. Isso. E o Henrique é o famoso Chazão. É. Ali do trânsito, né? Ele ficou de ver a possibilidade, conforme foi conversado, como um fato. Que, na verdade, não foi um fato, né?
Foi também.
Foi também? Ah,
Mufato. Por acaso,
Mufato,
Sidney Mufato, estava passando no local e parou também para contribuir aí. Até porque o Mufato, ele reside aqui na região central, mas a empresa dele está lá em cima, do lado da casa da mãe dele. E ele já acolheu muita gente que rodou, que saiu da estrada, mas que nem teve, como ele mesmo falou, muitas pessoas não registram, então você não tem esse número na estatística das ocorrências do local. Porque quando a pessoa somente roda, não se acidenta, não...
Cada um segue seu rumo.
Dependendo da gravidade da situação, se não tem gravidade, você simplesmente embarca no seu carro, respira um pouco e retoma, né, o teu destino.
A vida.
A gente tem uma estatística muito alta de incidentes naquele local, não só naquela curva, como no trecho que contempla as três, quatro curvas para baixo também. Então, o que aconteceu quando eu fui no acidente com a Luana foi que eu perguntei para um dos policiais o que poderia ser feito. Uhum. E o policial falou, isso aqui, né, eu acho que tem que movimentar com a prefeitura, mas eu entendo que isso aqui é uma situação de imprudência. Uhum. E eu discordo, porque quando você tem essa estatística com esse número de incidentes, inclusive com vítima fatal no começo do ano, e com essa gravidade do acidente da Luana, eu entendo que as, nós, como pessoas civis, somos vítimas daquele trecho. Então, se existe uma imprudência, eu diria até irresponsabilidade...
Que está causando, né?
É, essa irresponsabilidade do poder público que não tomou nenhuma ação ainda para resolver aquela situação.
Uhum. Bom, nós vamos fazer um intervalo comercial. Deixa eu registrar aqui o recado da Fátima. Ela mora próxima à cervejaria, né? A Birra Del Nono. Ela fala sobre, além dos problemas que...
Fátima Savimondo, eu acho que é.
Isso, exatamente. Além da... dos problemas que nós já abordamos aqui, ela fala das calçadas, né, que estão destruídas. Quem transita a pé tem que ir pelo asfalto, né, que é mais um perigo
aos
pedestres
também.
Mais um perigo.
Crianças, né, indo para a escola, já encontrei várias vezes ali pelo asfalto.